Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita,
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6:03 na Bahia, 6:03, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação, hein?
Tropa de Elite.
A notícia chega primeiro aqui.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, do meu lado, dividindo a bancada já pra dar bom dia nesse início de programa. Ele vai dar o bom dia, ele vai dar o bom dia, ele vai dar o bom dia. O repórter policial mais premiado da Bahia.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. Os quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, tá chegando no seu dial.
Pois é, seu repórter, que terça-feira gostosa, o céu, né? O céu já com os raios do nosso querido Astro Rei, o sol aí mandando ver o verão se aproximando. A gente está na contagem regressiva para a chegada do verão, a primavera se despedindo. E a gente está aqui, ó, para mais uma edição do Tropa de Elite, um time campeão de patrocinadores. Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, Jal Autopeças, CAF, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro. E é claro, você ajuda a fazer o nosso programa. 73 é o DDD da área, 988291029. Você manda a sua mensagem de áudio no nosso WhatsApp de até 30 segundos. Manda sua mensagem de texto também. Vamos interagir, ajuda a fazer o Tropa. Já estamos ao vivo nas nossas redes sociais. Tem a live do Tropa de Elite lá no Facebook da Rádio Gabriela FM, linkado também com o nosso Face, programa Tropa de Elite. Segue lá o nosso Instagram, participa da nossa campanha. Vamos dar uma TV de 65 polegadas de presente ao Abrigo São Vicente. Seu repórter, ó, já estamos com 50%, viu? Mas ainda tem que intensificar essa campanha aí, que é dia 20. Na outra semana a gente quer estar fazendo essa entrega. Então a gente precisa mais do que nunca da sua ajuda. Você que gosta do nosso programa, você que está ouvindo Tropa de Elite nesse exato momento, olha a nossa chave Pix. jornaltropadeelite@gmail.com. É fácil, você manda seu Pix, qualquer valor vai ser sempre bem-vindo. jornaltropadeelite@gmail.com é a nossa chave Pix. Lá no nosso Instagram tem um card, no nosso Facebook também um card, e qualquer coisa você pode chamar aqui no WhatsApp da Gabi que a gente reforça ainda mais. Importante, né, seu repórter?
É, e os nossos agradecimentos às pessoas que já ajudaram,
já fizeram a doação, junto
com Tropa de Elite.
Com certeza, amigos do Tropa.
É, e neste início de programa, Scarpita, mandando um abraço a Nicolai Jardins, ao Carlos, o rei das costureiras lá do Sol e Mar, o Heraldo Santos, o Chiquinho, alô Chiquinho aí no Hospital de Ilhéus, o vereador Dai da Serra também ligado, mestre Roxinho, o pastor Silva, e hoje é aniversário do meu amigo Giló, do Bar do Giló, na Rua do Cano. Alô Giló, parabéns pra você, né? O Manuel Cearense e a esposa Dona Lúcia, aí na Rua da Horta, também ligados no Tropa de Elite, e a turma que faz acontecer, onde vende barato o ano inteiro, Fábio, o Kleber e Aline, Fábio e meu amigo Kleber, aí na Casa do Carpinteiro, tá todo mundo ligado, o pau que dá em Chico é dá em Francisco.
Que bacana, viu? Eu quero mandar um bom dia aos motoristas que vão dando carona, 102.9, cruzando as estradas da nossa região, já plugado com a gente. Você que tá aí é 102.9 no seu rádio, a galera que tá ouvindo a gente pelo aplicativo, em qualquer parte do planeta nosso, muito bom dia mesmo, viu? Bom dia pra vida! Bom dia, alegria, bom dia, simpatia! Já vou trazer a informação do tempo nesse início de manhã.
E a temperatura
Nesse exato momento, céu nublado, poucas nuvens no céu, 26 graus aqui no Alto Bela Vista, 2% é a probabilidade de chuva. O sol pinta nesta terça-feira. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022. A metralhadora da informação já está no ar. Vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, hein? Tá na hora, 6:08, não vá se atrasar. 6:08 no ar, as manchetes do programa.
Bahia lidera homicídios pelo 16º ano consecutivo.
TSE entrega diplomas de presidente e vice-presidente da República Lula e Alckmin. Manifestos continuam acontecendo em algumas cidades brasileiras.
Polícia Civil investiga morte na Fazenda Conquistadora, rodovia Ilhéus Itabuna, próximo à base do tático ostensivo rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual.
Executivo Municipal do PV se reúne em Ilhéus.
Homem de 63 anos, morto a tiros na Fazenda São João, região do Sabão, zona rural de Ibirapitanga, distrito de Itamaraty.
Familiares cobram justiça por mãe e filho baleados em Ilhéus.
E Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus, que tem como secretário João Aquino, mantém ações de limpeza para retirada de baronesas nas praias.
Olha que notícia boa para quem gosta de fazer aquele joguinho. A Mega Sena acumula em 135 milhões, 7 apostas na Bahia faturam a quina, rapaz. E tem aí a Mega da Virada, viu, seu repórter? Já fez seu jogo, seu repórter?
Vou fazer hoje.
Vai fazer, vamos lá, na torcida, viu? Vamos nessa. Seguindo, o que é que tem mais ainda?
Corpo encontrado, arrastado até as pedras, atacado por siris e urubus na praia de Siriíba, depois de Olivença.
É, e vamos estar falando também do horário especial aí, comércio de Ilhéus, tem notícias da política, os bastidores, Ilhéus prorrogando aí o refis até o dia 30 de dezembro, né, e o programa concede descontos em juros e multas, seu repórter.
E você viu essa aqui, Scarpeta? A polícia prendeu elementos suspeitos de matar turista que foi atraído até o estado da Bahia pelo golpe do amor.
É, lembra no caso de ontem que a gente falou do cavalo, né? A polícia militar e corpo de bombeiros resgataram esse cavalo da pista, a duplicação ali. É, na zona sul da cidade de Ilhéus, a gente volta a fazer esse apelo às autoridades.
A polícia militar de parabéns e o corpo de bombeiros também, que não é atribuição nem do corpo de bombeiros tirar cavalo de pista, nem da polícia militar. É atribuição da prefeitura municipal de Ilhéus através da central de zoonoses que não funciona.
Agora vale lembrar que aquele trecho é um trecho de responsabilidade do estado, viu, seu repórter? Por se tratar de uma BA-001. Eu discordo até certo ponto, porque fica dentro da área.
É zona urbana.
Na cidade. Olha, a reforma administrativa do Jerônimo, governador eleito, vai até a Alba, Assembleia Legislativa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho da reforma é o fim da Bahia Tussa, a empresa baiana de turismo, seu repórter.
Extinção da Bahia Tussa. Quando fala Bahia Tussa, eu lembro de um amigo que conquistei durante o governo do ex-prefeito Valderico Reis, o Raimundo Mazei. O Raimundo Mazei, que hoje está aposentado, está lá no, naquela região de Lençóis, morando num sítio. E ele que era expert, Bahia Tussa, ele veio da Bahia Tussa, veio com o talento que lhe é peculiar, veio com vasta experiência comandar a Secretaria Municipal de Turismo, na época, Valderico Reis.
Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, super terça-feira.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado, são 6 horas e 13 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Bom dia, bom dia. E por falar em Bahia, a Bahia mais uma vez foi o estado com mais homicídios em todo o país, com 3.798 só entre janeiro até o mês de setembro. Apesar de uma redução acompanhada pela maioria dos estados, a Bahia tem 30% mais homicídios que São Paulo, onde a população é 3 vezes bem maior. Os dados foram divulgados na última quinta-feira e mostram que somente entre julho e setembro o estado da Bahia teve 1.168 mortes violentas, com aumento entre as 371 do mês de agosto para 406 de setembro. Líder nacional em homicídio, a Bahia é a segunda em mortes proporcionais à população, quase empata com o estado de Pernambuco, e a Bahia registrou 2.630 mortes violentas só no primeiro semestre, deixando outros estados na poeira. A redução vista neste ano de 454 mortes no mês de janeiro a setembro não é suficiente para tirar ela do topo. O crime mais registrado no estado é o de homicídio doloso, com 3.691 casos. Houve ainda 60 casos de latrocínio, 39 de lesão corporal seguida de morte. E o mês mais violento foi o mês de março, quando 498 baianos foram assassinados. Destes, 487 foram de homicídios dolosos, 6 latrocínios e 5 lesão corporal seguida de morte. O mês menos violento foi o mês de julho, com 380, porém maior que todos os estados. A violência continua no estado da Bahia, de Senhor do Bonfim, seu Scarpita.
É, seu repórter, tá complicado. E durante a campanha se falou muito na questão da segurança pública na Bahia. Esses altos índices de violência, né? Homicídio, assalto, ataques a bancos, instituições financeiras, tá altíssimo na Bahia. A Bahia apresenta esse índice e se acabou de passar aí.
É, dizendo que Ilhéus não é diferente, Tabuna também não, e Aurelino Leal também, todo mundo na pole position.
Vai que é sua, seu Marinho Santos, na pole position. 6:16 agora, 6:16 na Bahia. Não vá se atrasar. Deixa eu trazer essa notícia, né? Ontem, o cavalo que provocou o acidente, animais que estão nas pistas, seja no norte, seja no sul, a segunda-feira, 6:40 da manhã, né? Eu passei 5 horas. Quando eu passei, o cavalo ainda estava lá, sangrando. Né, o carro ainda na pista, destruição total, deu PT, deu perda total, seu repórter. E a gente falava aqui no programa, alguns ouvintes mandaram fotos, mandaram mensagem, olha esse capítulo, o cavalo continua aqui. Resultado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizaram essa operação para resgatar o cavalo que estava na pista. A pista ficou interditada, né, o carro batido, o carro do acidente, mais os 3 atrás. E a gente tem aqui falando muito, é constante a presença de animais de grande porte, cavalo, vaca, ali na pista, no canteiro central da Zona Sul. Além de representar, gente, um grande perigo para os pedestres e motoristas, animais correm também o risco de se machucarem durante algum acidente, né? Bate o cavalo, pode morrer, pode ficar lá, né, sofrendo. A gente precisa resolver esse problema. É inadmissível uma cidade do porte como Ilhéus, as pessoas que criam, né, seus animais ali e deixam os animais soltos.
Agora, o cavalo tem dono. Todo cavalo, todo animal tem, né, eles, o ferro quente, e aí fica a marca. Se fosse meu cavalo, eu teria que pagar tudo, porque lá ia ter MS, Marinho Santos. É fácil identificar o proprietário, o dono do cavalo.
Eu chamo a atenção aqui, pegando carona, eu acho que a imprensa de Ilhéus precisa cobrar isso, cobrar mais, uma necessidade de uma maior rigidez das regras com esses proprietários de animais aí. Eu acho que a gente precisa se unir à imprensa e cobrar das autoridades uma punição para isso.
Cobrar...
Eu não sei como é que pode ser. Se faz um cadastro desses. As pessoas sabem. Você chega ali naquela região do Nosso Céu da Vitória, até o Couto, tem gente que cria cavalo ali, cria vaca. Né? Do lado de cá, a mesma coisa. Então é fazer um cadastro, ver quem são esses proprietários, identificar os proprietários desses animais, fazer um trabalho de conscientização, primeiramente. Eu defendo isso, não é só chegar e punir logo de imediato, faz um trabalho educativo e aí depois sim vem a punição.
O outro critério, seu Scarpita, é cobrar do prefeito, cobrar da prefeitura, do setor central de zoonoses funcionar e funcionar de verdade.
É o órgão certo para fazer isso aí, né?
Um veterinário experiente, um veterinário que também atuou no governo do ex-prefeito Valderico Reis, o doutor Aloísio, veterinário experiente, ele que andava com a carrocinha, olha os cachorros na rua, aí vem a carrocinha de Valderico ali, aí todo mundo corria para pegar seus cães. Tem muita gente que tem cão, tem cachorro e cria no meio da rua, a carrocinha de Valderico pegava e levava, aí todo mundo botava o cachorro para dentro de casa. Animais soltos também, o doutor Aloísio com a equipe dele que ele formou e colocou na época, ele... Gigante, trabalhou muito. São coisas que eu vou lembrando, Scarpita.
Vai lembrando e vai
da
falando.
Época do ex-prefeito Valderico Reis, algumas coisas funcionou e funcionou muito bem, viu? Eu falei agora há pouco do Raimundo Mazei. O Raimundo Mazei, que botou pocando na Secretaria Municipal de Turismo. Essa central de zoonoses que funcionou e funcionou de verdade. Então são coisas que a gente vai resgatando de outros governos, mas que funcionou. Então, no atual governo, tem que funcionar também, para deixar todo mundo de boa.
E o Centro de Zoonoses é vinculado à Secretaria de Saúde. Então, com a palavra aí, o secretário, o que é que pode ser feito, secretário? Tá faltando o quê? Condições de trabalho, equipamentos? Entrada do Vilela, lá no alto, Centro de Controle de Zoonoses de Ilhéus. Precisa botar para funcionar.
Soube que o secretário de saúde, André Cesário, está na corda bamba. Alguém buzinou no meu ouvido. Olha, está na corda bamba, não tem condições. Porque, ó, diz que o Marão não está muito bem, não. Não está recebendo o Cesário. E o Cesário está pensando que está tudo bem. Cesário, acorda aí, viu? Fica ligado no movimento.
6h20 na Bahia. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. 6h20. Dá moral para quem dá moral para gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Antônio Marcos já está ligado com a gente, que acorda cedo. Diz que ontem fez aniversário, né? Comemorou lá no Bar do Paulista, no Nelson Costa. Rapaz, guardou um pedaço de bolo pra gente? Não teve bolo, tá vendo? Parabéns pra você, viu, atrasado. Tudo de bom. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Cada manhã é especial quando acordamos prontos para encarar todos os desafios com destino, né? Colocando no nosso caminho aí o nosso grandioso Deus. Um abraço. Obrigado pelas mensagens que chegam aqui. O Alberto, grande Alberto, ligado com a gente. Rolou foi churrasco, seu repórter. Ele disse que não teve bolo não, viu?
Você gosta de giló?
Giló é bom, rapaz.
Agora giló com bolo?
Não.
Hoje tem bolo do giló na Rua do Cano.
Parabéns aí pro giló, viu? Bolo com giló. Giló cai bem no cozido, né? Um cozido cheio de verduras. Olha, bom dia, seu repórter Marinho Santos. Scarpita, aqui é o Gerson de Ilhéus. Infelizmente, há um tempo atrás acabei atropelando um cachorrinho que infelizmente veio a óbito, porque eu mesmo estava na rua e acabei não vendo. Os donos desses animais precisam ser responsabilizados. Negligência dos donos que podem causar morte. Imagine um cavalo, um animal de grande porte. Valeu que valeu, um abraço pra você, Gerson. Sidneia Carvalho, bom dia, Sidney da diretoria Gourmet, viu? Olha, bom dia, meus amores, que Deus abençoe vocês sempre. Valeu, Josiane, obrigado pelo carinho. O Disque Arpito e Marinho Santos, aqui é Manuel da Princesa Isabel. Mando um alô aí para Luiz Cláudio, da portaria do Detran. Um abração aí, a turma que já tá na labuta, quem trabalha, Deus ajuda, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, aqui é Eduardo, viu? Bom dia, Scarpita também. Essa pessoa que baleou a mãe e o filho tinha que já estar preso no presídio Ariston Cardoso. Daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria que cobra a justiça,
viu? É verdade. Você falou do Detran e lembrei do café de seu Antônio e do suco de seu Antônio. A conta de Luísa. Luísa, vai pagar seu Antônio, a conta sua tá enorme lá. Seu Antônio precisa. Ele trabalha vendendo o cafezinho dele, o suquinho dele ali, e Luísa tá com uma conta lá enorme, cara. Tem que pagar, viu, Luísa? Sabe quem tá pedindo socorro ao Tropa de Elite, Scarpita?
É, rapaz.
Olha, Marinho Santos, Scarpita, a Coelba, desde a última sexta-feira, a falta de energia aqui, Serra Negra. Nosso amigo Ouro. Lembra do Ouro?
Lembro, sim.
Serra Negra.
Bar do Ouro.
Pois é.
Quem tá na bronca agora, só que não é com a Coelba, é com a Embasa, é a turma de Urucutuca. Olha, estamos há 6 dias sem cair água. Um descaso total da Embasa. Obrigado, que Deus abençoe vocês dois aí, viu? A Eva.
E o porta-voz de Serra Negra, você já sabe quem é.
Zé Mascate do Povão.
Zé Mascate do Povão é o mesmo Pardal.
E olha aqui, olha, bom dia, tropa de elite. Vim aqui fazer uma denúncia sobre o bairro São Miguel. Precisamos de mais policiais, principalmente à noite. Diz que o negócio lá tá pegando, tá pegando. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. O Antônio Marques aqui mandando pra gente. Pedimos socorro às autoridades federais e estaduais competentes, a BR-251, a Ilhéus Buerarema, com abandono da obra que se deu início às vésperas das eleições deste ano. Traz a reunião, a região aí clamar socorro. Viu os buracos com o asfaltamento batido que colocaram na pista, está igual a gilete. O automóvel cai dentro da buraqueira e sai com o pneu furado, ou seja, cortado, trazendo inúmeros prejuízos para toda a região. Pedimos socorro à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal e a toda a imprensa da região. Antônio Marques, tá feito seu relato aqui do nosso programa. Já já a gente dá mais uma passadinha aqui na metralhadora da informação, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 6:25, agora 6:25. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar dessa notícia boa, viu? Comércio de Ilhéus ampliando o horário de funcionamento para compras de final de ano. E nos bastidores da política, seu repórter, a sucessão aí, a eleição, né? A eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Jebson Moraes, encerrando a sua gestão aí, 2 anos à frente da Câmara Municipal de Ilhéus, até o dia 31, Jebson Moraes é o presidente, e aí quem irá conduzir a mesa diretora da Câmara
quem
de Ilhéus?
Quem vai ser o presidente? Baiano do Amendoim? Aí a pergunta vem, Ivete e Maria? E Paulo Carqueja? E por aí vai César Porto?
Luciano Luna,
Luciano
Porto.
Luna.
Fabrício Nascimento.
Fabrício Nascimento.
Mas olha, a informação que eu tenho é que somente 3 nomes estarão no páreo.
Aí,
3
ainda
nomes.
E a terceira via? A terceira via, é justamente... você está esquecendo que a terceira via é o vereador.
Um vereador de oposição deve apresentar o nome de última hora, né? E ser a grande surpresa, que não é mais que a tropa já está anunciando.
O vereador vai botar a cara no ponto de última hora e disse: olha, eu também sou candidato, mas só pode 3? Só vai ficar 3?
Não, pode quantos quiserem, rapaz.
Só ficam 3.
A articulação.
Nas negociatas.
E tratativas.
Tratativas eu aprendi com aquele vereador.
O desenho mostra que somente 3 nomes é que vão apresentar. No momento exato que o presidente falar quem quer ser candidato, se manifeste. Somente 3 nomes é que irão se manifestar para o cargo de presidente.
Você lembra o que aconteceu na eleição passada, que o César Porto surpreendeu tudo e todos? Poderemos ter nova surpresa, que não seja o César Porto, pode ser um outro que pode fazer essa surpresa, a mesma surpresa que o César Porto fez nos tempos de outrora, na outra eleição.
Em 2018, a articulação, o candidato do governo era o Paulo Carqueja, né, o candidato do ex-presidente Lucas Paiva também, e de última hora César Porto, numa articulação inteligente, bem pensada aí com demais colegas vereadores, acabou levando, né, a vitória em cima do Paulo Carqueja, que é um candidato que já recebeu também a sinalização positiva do governo. Nós temos o Luciano Luna, que também tem colocado, né, o seu mandato aí a serviço do governo municipal. O governo municipal confia no Luna. Luna tem esse diferencial aí junto ao governo. E o que o Marão, seu repórter, precisa estar atento nessa eleição da mesa diretora. Você tem as contas, você tem um futuro político aí na frente, não só do Marão, mas tem outros políticos que também estão de olho nesta eleição da mesa diretora.
É menos o vereador Ivo Evangelista. O Ivo Evangelista sem chances, porque não caminhou junto com os candidatos do prefeito Mário Alexandre para deputado federal e nem para deputado estadual. Então o Ivo Evangelista está fora, é do páreo, é isto?
Pode ser. Vamos faturar, a gente volta já a sair daí não. Bom dia para todo mundo ligado com a gente. Até as 8, Tropa de Elite aqui na Gabriela, hein?
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos juntinhos até as 8 da manhã dessa super terça-feira. Você é ligado com a gente, viu? São 6 horas 38 minutos, 6h38. Tropa de Elite segue no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira Natal da Economia de Ofertas no Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Café do Amigo Samuel, também é Posto Brasil, Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, aí manda um abração, seu Wilson e Dona Socorro, toda a equipe aí de garçons da Cabana Palmito fazendo a diferença lá na Praia dos Milionários. Seu repórter Marinho Santos, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa questão dos nomes que estão sendo colocados, falar um pouquinho de cada um desses candidatos que a gente já tem aí e que provavelmente estarão somente 3 ou 4 nomes aí. Vários nomes surgiram, mas 3 a 4 nomes é que segue e a gente vai falar mais sobre isso. Venha com a notícia, venha com a informação já também sobre aquele fato que aconteceu na semana passada, na madrugada de segunda para terça, depois do jogo do Brasil. A turma foi comemorar lá no Mar Aberto e o Mar Aberto já sabe que o bicho pega, né? Familiares cobram justiça por mãe e filho baleados ao lado do Mar Aberto. A gente vai falar mais sobre esse caso. Você tem notícia do corpo que apareceu? Tava todo... Os Siris fizeram a festa lá no corpo do cara? Foi?
Todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite, porque eu tenho agora uma morte a esclarecer. Uma morte que deverá ser investigada, apurada pela primeira delegacia territorial de Ilhéus, onde o delegado Dr. Helder Carvalhal deverá montar um quebra-cabeças. Esse fato ocorreu na Fazenda Conquistadora, que fica próximo da base do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, que tem o comando do Major PM Blanco. A vítima, Antônio Souza Santos, quem compareceu na polícia foi João Leonídio Santos, comunicando o fato e que se vieram informar para ele que havia um corpo na Fazenda Conquistadora. De imediato, o senhor João se deslocou até o local e constatou que era o filho dele, Antônio Souza Santos, filho de João Leonídio Santos. Constatou que tinha 59 anos e estava desaparecido desde o dia 5 de dezembro. De imediato, o pai, seu João, se dirigiu até o posto da Polícia Militar do Tático Ostensivo Rodoviário e comunicou o fato, que acionou a Polícia Técnica juntamente com a autoridade, o delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Adriano, o investigador Averaldo Dantas Coelho, para o levantamento cadavérico que foi feito. Ao chegar no local, o corpo estava em estado de avançado de decomposição e fora a vítima, fora vítima de animais silvestres. Morte a esclarecer, portanto, investigação, segundo informações. Aparentemente, o perito criminalístico Ricardo Tadeu também esteve no local, ressalvando que somente a necrópsia poderá afirmar a causa da morte. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna por estar em avançado estado de decomposição. Portanto, polícia investiga este desta morte, mandando um abraço ao subtenente Lima da Polícia Rodoviária Estadual, sempre ligado no Tropa de Elite, dizendo, Scarpita, a notícia chegando referente ao abastecimento de água de Urucutuca. Está com um vazamento na adutora que atende a essa área de Urucutuca. Previsão de conserto ainda no dia de hoje, confirma aqui o vereador Augustão Scarpe.
É, rapaz, que legal aí, viu? Uma turma que tá cobrando aqui, pedindo ajuda ao Tropa de Elite, a notícia chega. Então, problema da adutora, e tem prazo aí, seu repórter?
É hoje à tarde, né?
Hoje à tarde, então,
hoje
né?
Hoje à tarde, a promessa da Embasa... É. Pra hoje consertar ainda no dia de hoje.
Olha, ontem teve festa em Uçuca, né? E tem uma polêmica aí rolando nas redes sociais com a banda, a equipe de O Polêmico, né, seu repórter? Que comparou o Rio de Uçuca a um esgoto. A prefeitura reagiu, a Câmara de Vereadores, né? E a cidade inteira na bronca com
isso. Essa banda,
né,
não foi contratada pelo prefeito Moacir Leite, nem pela presidente da Câmara, a vereadora Magnólia Barreto. Foi fazer uma festa lá, foi contra um contrato particular. Ah. E de repente teceu essas críticas, a simpática, gostosa Uruçuca, acolhedora Uruçuca, e eu fiquei muito retado com esses caras dessa banda. Você conhece essa banda, Scarpe?
Rapaz, eu já ouvi falar, viu, seu repórter?
De onde é esta banda?
Já ouvi falar de Salvador. Acho que a turma chega lá, de repente pode até morar naquela parte lá de Salvador, aquela parte lá, né?
Não, o cara chega em Esculhamba.
Aí Esculhamba,
aí
gente,
depois rapaz. Mora, sabe aonde? Ah. Ele mora lá no subúrbio ferroviário de Salvador.
Nada contra a galera que
Salvador.
Mora. Nada contra a galera que mora. Não, mora lá em Valéria, gente... né? Lobato.
Lobato.
Agora vim esculhambar Uruçuca, a gente não aceita, não, viu?
Ele no Cabula. É. Cabula tem um lugar bom de morar também, né?
Uruçuca, 70 anos ontem, né? E a gente dedicou o programa de ontem. Ontem também fez aniversário a cidade de Itajuípe, mas não pegou bem aí. Edenildo Braga tá chegando, é hora do futebol no Tropa de Elite. Vamos que vamos, já os primeiros áudios rolando aqui no ar com a gente, a turma que quer falar no programa Tropa de Elite. Manda seu áudio também, ó, é 739-8829-1029. É hora de futebol agora, tem ritmo, Copa do Mundo, Edenildo Braga, chegando.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. E mais um reforço do Vitória para a próxima temporada já está em território baiano. Trata-se do atacante Léo Gamalho, 36 anos, que desembarcou no fim da noite desta segunda-feira no aeroporto de Salvador para assinar com o Vitória. A regularização de Léo Gamalho no boletim informativo diário BID da CBF, no entanto, só vai acontecer em janeiro, já que o centroavante tem contrato com o Curitiba até 31 de dezembro. O atacante Léo Gamalho acumula importante passagem por clubes brasileiros, entre eles o Curitiba. Nas duas últimas temporadas, o atacante foi o artilheiro da equipe, com 23 gols marcados em 2021 e 17 marcados este ano. Já no Bahia, além da apresentação do técnico Renato Paiva, o tricolor retornou às atividades nesta segunda-feira, dia 12, e, é claro, o dia foi marcado pela presença de algumas peças que não devem ser utilizadas pela equipe tricolor na temporada do ano que vem. nomes como Copete, Oscar Ruiz e Ricardo Goulart, entre outros, se apresentaram no CT Evaristo de Macedo para passar por exames cardiológicos. Nos próximos dias, o elenco tricolor vai ser definido e vai mostrar quem fica e quem sai e quem vai fazer parte do elenco para a disputa do Campeonato Baiano no primeiro semestre e também a Copa do Nordeste. Copa do Mundo está de volta hoje, terça-feira. A bola vai estar rolando a primeira partida da semifinal, valendo vaga para a final do Mundial. Às 16h, se enfrentam Argentina e Croácia. Outro jogo acontece no dia de quarta-feira, amanhã, portanto. A decisão da vaga para a final acontece entre França e Marrocos. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa 15 de novembro, Centro Uruçuca. No finalzinho, abraçar o torcedor do Fluminense, Jorge Luiz Sena Gomes, o Bolinha, do Bar do Bolinha Uruçuca. Hoje, dia 13, comemorando mais um aniversário. Parabéns ao grande Bolinha. Edenildo Braga, valeu, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abração pra você e parabéns, né, seu repórter. Parabéns pro Bolinha.
O Uruçuca faz aniversário num dia
e Bolinha aí, faz bolinha,
no outro. Bolinha, Bolinha, Bolinha. Parabéns, parabéns, parabéns.
Parabéns. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
E o Gabriela Esportiva entrou de férias, viu? Tem o TikTok da Gabi. 102,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
E vamos conferir a primeira rodada com os áudios aqui do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Eu sou a Cris, da Tapera. Eu queria falar com vocês sobre aquela denúncia do animal lá na duplicada da Zona Sul, que diz que a Zona Norte não deu atenção. Deu sim, a Zona Norte esteve no local, juntamente com o secretário, e o secretário virou para os funcionários e disse, se virem, entendeu? Justificando ele que não tinha carro para ir buscar um animal. Foi que, sobre a amizade dos policiais, o policial foi e recolheu o animal.
Tá vendo aí? Que coisa,
levou,
rapaz,
o animal para as zoonoses, o animal já nas zoonoses, mas infelizmente, né, infelizmente, a nossa cidade está aí jogada ao lixo, né? Porque quando precisa de um carro para a zoonose, para fazer o serviço, ninguém disponibiliza carro. O carro da prefeitura é só para passeio, né? E eu estava no local e vi o pessoal da zoonose lá sim, fazendo o serviço deles. Porém, não teve suporte e apoio de nenhum secretário, né, responsável pela prefeitura de Ilhéus.
Tá na bronca, um bom aí, viu? Bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, sou Jennifer Scrack, moro aqui em Sedolfo, na Suíça. Robertinho Scarpita, eu acho assim que os donos desses animais que ocasionam acidente nas pistas, eles deviam ser punidos, severamente punidos. Eles deviam ser presos ou então pagar uma multa exorbitante. Por quê? As pessoas estão morrendo, tem gente perdendo ente querido por causa desses acidentes. É muitos acidentes, todo dia acidente. Quando é que isso vai parar? Quando essas pessoas vão ser punidas? Tem que ter uma lei que possa punir, tem que ter prisão para esse povo. Bom dia.
Bom dia, Jennifer. Um abraço para você. Está lá na Suíça ouvindo a gente através do nosso aplicativo, mais antenada, ligada nas discussões. Animais soltos da pista. Estrada Ilhéus Uruçuca, Estrada Ilhéus Olivença.
Agora, se o proprietário foi identificado, porque no animal, na maioria das vezes, tem a identificação. Se ele foi identificado, ele tem que arcar com os prejuízos.
Tem que arcar. Mais um áudio aqui. Vamos lá.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, Creuza da Nossa Senhora.
Bom dia, Creuza.
Marinho e Robertinho. Cada hora que acordamos, só temos de agradecer a Deus, por Deus, dar esse dia lindo, maravilhoso para vocês. Vim fazer esse programa que todo mundo assiste de manhã. Que Deus ilumine o dia de vocês e
amém.
Dê um dia abençoado, iluminado por Deus a toda
amém,
sua
amém,
família.
Amém. Que legal, que bom, que energia boa. É por isso que cada dia a gente procura fazer um programa melhor que o outro, viu? Quer ouvir o seu áudio também? Manda a sua mensagem pra gente. Já já tem mais uma rodada. 739-8829-1029. Manda um bom dia pra ela que tá dando um bom dia pra gente aqui. A Ana. Valeu, Ana. Obrigado. Wesley Neves também ligado com a gente. Um abração aí. A Jaciara da Avenida Esperança. Olha, bom dia. A Praça Florim Portela está sem lâmpada no poste, viu? Está perigoso esse local. Os moradores pedem socorro. Alô, Axé. Alô, Gessé. Praça Florim Portela, bairro do Malhado. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Meus amigos, eu sou morador aqui da Serra Negra, viu? Desde sexta-feira estamos sem energia. A gente já fez esse apelo aqui no ar, tá pedindo socorro aqui, o pessoal da Coelba. Falar em Coelba também, esse final de semana, muitas quedas de energia no litoral sul, viu? O que é que tá acontecendo? O verão tá chegando e a gente sabe que o fluxo de pessoas aumenta e muito. Olha, bom dia, gostaria de falar da situação da central de abastecimento. Estamos sem água desde sábado, até agora ninguém deu providência. Central de abastecimento, atenção, Embasa. Olha, a gente está de olho aí nessa questão daquela área das Malvinas. O Zé Carlos convidou a tropa de elite, a gente foi lá, convite do nosso querido Zé Carlos, que é o presidente da Associação dos Feirantes, o Afonso também, e a situação ali é crítica. E a gente já fez o convite, vamos reforçar esse convite. Prefeito Mário Alexandre, aceita, prefeito, vamos lá com tropa de elite. Chama a deputada eleita Soane Galvão, chama o secretário 2 aí, vamos fazer essa visita lá na central de abastecimento, especificamente naquela área das Malvinas. Tem um telhado que tá pra cair, tragédia anunciada.
Não me leve o Átila Dócio, por favor.
Ó, tragédia anunciada, tragédia anunciada, e a gente precisa... Tem que falar sim, a gente precisa chamar para responsabilidade. Então, prefeito Mário Alexandre, fica o convite aqui no ar para que o senhor possa nos acompanhar. Vamos, vamos lá, vamos ver de perto. Atenção, Zé Carlos, nosso amigo Afonso da Central, inclusive a Central Afonso, que está com o Natal Solidário aí, viu?
Natal Solidário, o Afonso é o presidente do Sindicato dos Feirantes, o Zé Carlos é o presidente da Associação dos Feirantes. Bravos lutadores em defesa da feira, em defesa da central de abastecimento do bairro do Malhado. Aquele local que nós fomos lá, Robertinho Escarpita, continua cada dia pior, cada dia pior.
É, seu repórter, tá pior. Agora, eu queria voltar à questão da eleição da mesa diretora. Eu queria falar do candidato Luna, o Luciano Luna. O Luna recebeu a sinalização do governo, ó, segue a sua articulação conquistando os votos dos colegas vereadores. E eu queria destacar aqui a participação do Luna na eleição da Soane Galvão. O Luna, ele articulou duas cidades importantes aí com uma votação expressiva. Quase 3 mil votos aí. Casa Nova, que é lá a terra do Tum, né? Que o Luna abraçou o Tum, fez a dobradinha Tum federal e Soane estadual, e São José da Vitória, foi articulação do Luna, e aí o Luna fica com a moral retada, seu repórter, com o governo, né? Casa Nova foi a terceira cidade de estado da Bahia que Soane obteve mais votos, e a gente tem que falar aqui no programa, São José da Vitória mesmo, 407 votos, Casa Nova 2.928 votos, quase mil votos, tem peso o Luna nessa questão aí. Fidelidade e lealdade ao governo, viu?
Deixa eu falar do vereador Fabrício Nascimento, que deixou durante campanha o governo do prefeito Mário Alexandre, não apoiou a deputada Soane Galvão e agora, neste exato momento de articulação que acabou as eleições, o vereador Fabrício Nascimento poderá voltar à base do governo Mário Alexandre. É, a notícia aí de primeira, Escarpita.
Com certeza, eu acho que nesse retorno do Fabrício aí à base do governo, ele acaba retirando o seu nome e vai se juntar a algum nome, né, forte da base do governo. Vamos trazer mais informações aqui, deixa eu falar do comércio de Ilhéus, comércio de Ilhéus ampliando aí o horário para as compras de final de ano, começou ontem já o comércio a funcionar até as 20 horas, hoje terça-feira, dia 13, o comércio funciona das 9 às 20 horas, amanhã também das 9 às 20 horas, o sábado, durante até a sexta-feira vai ficar das 9 às 20, aí já no sábado, dia 17, o comércio funciona das 9 às 17 horas, no domingo, Comércio de Ilhéus começa a funcionar nesse domingo, agora dia 18. Vai funcionar das 4 horas da tarde até as 10 da noite, tá certo? E aí, durante a semana, a gente vai estar passando aqui essas informações importantes. Comprar no Comércio de Ilhéus, Natal Iluminado Encantado aí, a Gabriela FM apoiando. Nath Almeida, é com você agora. Tem giro regional no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Mais um caminhão tomba na BR-415 e populares saqueiam a carga. Na tarde de ontem, um caminhão carregado de energético tombou na BR-415, próximo ao entroncamento de Itapé, e foi saqueado. Esse é o quarto acidente envolvendo carreta na via em menos de um mês. Nesse trecho, Itabuna e Bicaraí ficou aí um longo período sem registros de acidentes, porém, a partir do mês de novembro, acidentes com caminhões passaram a acontecer na localidade de forma muito parecida. No último dia 18, o primeiro caminhão carregado de carne perdeu o controle próximo também ao entroncamento de Itapé e a mercadoria foi saqueada. Um dos saqueadores, inclusive, ameaçou o motorista para que ele não impedisse que a carga fosse roubada. Após 11 dias da carga de carne saqueada, um outro acidente também foi registrado na localidade no dia 29. O motorista ficou ferido, ele foi levado para o hospital para atendimento médico. A carga era de ração para animal e também foi roubada. E um outro acidente também foi registrado no último dia 30, né? Um novo acidente aí com as mesmas características foi registrado. Segundo informações que ainda não são oficiais, na via está sendo jogado óleo aí para que os caminhoneiros, né, eles percam o controle e assim as cargas, né, sejam aí subtraídas. Em Almadina, atenção senhores pais ou responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação comunica que as rematrículas da rede municipal de ensino para o ano letivo 2023 já estão aí abertas, né? Começou ontem e vai até o dia 22 de dezembro. Então, fiquem aí atentos para fazer a rematrícula do seu filho. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações. Beleza. Aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço. Fico alerta aí aos nossos amigos motoristas, né, seu repórter? Imagine jogar óleo na pista para provocar acidente e saquear a carga.
Roda.
Polícia Rodoviária Federal chegar junto e tirar de circulação. Na volta, destaque.
E todos os detalhes do corpo encontrado arrastado até as pedras, atacado por siris e urubus na praia de Siriba. Logo depois de Olivença, antes do Cana Brava.
Familiares cobram justiça por mãe e filho baleados ao lado do mar aberto. Sai daí não, até as 8 tem Tropa de Elite no ar.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia,
7:15, 7:15 na Bahia. Bom dia pra todo mundo. Olha, gente, familiares cobram justiça por mãe e filho baleados ao lado do mar aberto. Familiares e amigos da Michele Silveira e do Breno Carvalho, mãe e filho baleados na porta de casa ao lado do mar aberto no último dia 6, vão fazer uma carreata para exigir tratamento rigoroso no caso à Polícia Civil e ao Poder Judiciário. A manifestação está marcada para sábado, agora dia 17, a partir das 8h30 no centro, né, de convenções. O Hugo Davi Cirino, de 25 anos, ele se apresentou à Polícia Civil na última quinta-feira, confessou a autoria dos disparos que feriram o abdômen, o punho direito e a lombar de Michele e o pescoço do Breno. O Hugo alegou que agiu em legítima defesa e responde o inquérito em liberdade. Michele e Breno foram levados para o Hospital Regional Costa do Cacau. Ela passou por cirurgia para retirada das balas e no último dia 11 recebeu alta. O Breno não corre risco de vida, mas segundo familiares ouvidos, ele perdeu os movimentos das pernas. Aí fica a revolta, a indignação, seu repórter. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes que estão aí do outro lado têm a mesma concepção. E aí os familiares, amigos estão cobrando justiça e prometem protestar. Sábado, dia 17, pela manhã, a concentração vai sair no centro de convenções e a gente agora, né, espera da justiça uma resposta. Ontem a Polícia Civil informou que continua ouvindo testemunhas do caso e até o momento não há atualizações para passar à imprensa, seu repórter. Nós confiamos no trabalho sério e competente da Polícia Civil.
Olha, Escapeta, num detalhe, esse prazo aí tem um prazo de 30 dias para o inquérito estar pronto. É o prazo aí do delegado, doutor Helder Carvalhal, para poder, posteriormente, ele enviar o inquérito para a justiça. Aí a justiça, nós vamos esperar a justiça. E da justiça, inclusive a justiça de Ilhéus, tem feito a justiça. Você lembra daquela invasão que eu falei? Ao lado do Joia do Atlântico, litoral norte de Ilhéus, depois da curva, a juíza aqui, ó, despachou aqui, olha, deu o veredito dela e com consciência do que estava fazendo, de parabéns, foi uma juíza aqui de Ilhéus. Mas aí os caras recorreram para Salvador, para o Tribunal de Justiça da Bahia. Aí o que acontece? Uma desembargadora que não conhece Ilhéus, acho que nunca veio Ilhéus, não sabe a situação que existe no local, que são invasões e que vão fazer barracos e depois vão vender e vai fazer acontecer, fazer dinheiro. Alguns que têm casas, outros com carrões, carros de luxo e vendem depois uma área nobre ao lado do Jardim Atlântico, beira-mar. Aí a desembargadora vai lá e despacha favorável a um assentamento A, B ou C. E que radicalmente eu sou contra. Mas eu não sou desembargador, eu não sou desembargadora. Foi uma desembargadora que despachou contra a decisão da juíza local. A juíza que vive a cidade, que mora em Ilhéus. Uma desembargadora que acho que nunca veio no município de Ilhéus e aí despacha favorável a invasões, incentivando invasões à beira-mar, no litoral nobre, litoral rico, litoral caro, que é o litoral de Ilhéus. Entendeu? Aí mas vamos esperar aqui que a justiça vai fazer justiça. O delegado doutor Helder Carvalhal vai fazer o trabalho dele de polícia e vai encaminhar para a justiça. E a justiça vai fazer justiça neste caso aí. Este caso não pode ficar. Mais um caso que envolve ali a casa de shows, o Mar Aberto. Agora eu estava imaginando quando o Átila era o proprietário, o dono, que gerenciava, que comandava, que era o diretor. Não acontecia esse tipo de coisa, o público era outro. E de repente, quando trocou e colocou aí os dois sócios, é um problema após outro, que envolve até de acidente de trânsito, a tiro, mão armada, não sei por que vai todo mundo trabalhar de mão armada, segurança atirando, segurança matando, que um rapaz foi morto, outro foi atingido. Agora vem um casal que mora próximo, vizinho do local, que é alvejado, o rapaz pode ficar paraplégico, a mãe também foi alvejada, envolvendo a casa de show Mar Aberto, porque o cara tava dentro do Mar Aberto, saiu do mar aberto e foi fazer xixi, foi mijar na porta dos outros. E aí o cara reclamou do proprietário, 18 anos, jovem, reclamou e aí começou tudo. É, e tem que ser investigado o rapaz que atirou. A investigação mais profunda em torno do assunto. De quem é a arma? A arma é dele? A arma foi apresentada? Os caras estão ganhando dinheiro fácil, carro de luxo, casa de show. Tem uns que gastam até 2, 3 mil reais. Tinha um que gastava 2, 3 mil reais pagando isso, aquilo para todo mundo. Mas era lá no tempo do Átila. E aí depois, quando foi ver, o cara era ladrão, tava roubando onde trabalhava, em um hotel de luxo da cidade de Ilhéus. Tem um bocado de ladrão aqui em Ilhéus que eu olho pra cara deles na rua e sei que é ladrão. Tem ladrão de gravata que eu conheço também. Passa de paletó e gravata, que é ladrão fino. Tem rato de prefeitura rico. Mas eu não falei rato de prefeitura que rouba o dinheiro do povo e que tem acesso e fica rico. Quantos e quantos não vieram de outros municípios, de outros estados e se logo completar financeiramente aqui na nossa cidade de Ilhéus, dentro da prefeitura? Então a prefeitura tem as suas facilitações, né? E agora eu vejo o Scarpita, depois eu vou falar. Porque aquele rapaz agora é o homem do financeiro, né, o seu Scarpe? Aquele rapaz é o... Meu Deus do céu! E depois o governo dá certo, vai empurrando com a barriga e dá tudo certo. Você imagina só, eu não sei de quem é a CTA, essa empresa de asfalto que está aqui em Ilhéus. Porque colocou um asfalto lá no bairro São Miguel, ganhou dinheiro, não ganhou pouco dinheiro não. Agora vai lá no São Miguel... Em menos de um mês, o asfalto todo derretido, todo desgraçado, o bairro todo esburacado novamente, porque não tem fiscalização. Por que ele deveria fiscalizar? Não fiscaliza. Sabe por quê? Porque tem rabo preso. Quantos e quantos e quantos tem rabo preso aí com empreiteira, com empreiteiros, e que não fiscaliza absolutamente nada e que deveria fiscalizar? E a cidade vai ficando entregue. Aí vem outra empresa, ou a mesma empresa depois e continua. E aí a questão, os carpintos já botaram a placa. A placa para poder fazer o que está fazendo na Zona Sul, vai fazer na Zona Norte. Mas a Zona Sul já tem até a empresa que ganhou a licitação e cederam o parque de exposições um pedaço.
Mas
pouco do pedaço do espaço para a empresa líder de São Paulo que ganhou a licitação.
Agora a Zona Norte, como é que tá? Já tem área?
Nada, 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 nada.
Nada, nada, nada. Fica difícil assim. Olha, e sobre essa questão de invasões de terra, a gente continua cobrando aqui. É inaceitável. As autoridades fecham os olhos para essa questão de invasões de terra em Deus. Vai empurrando o problema com a barriga e depois fica impossível de resolver, contornar a situação. Nós temos vários casos. Mas vários casos. Aqui em Deus.
Deixa eu ir pra praia de Siriíba,
Scarpita. Você vai trazer essa notícia aí, são 7h24. Venha logo com esse corpo. Foi encontrado praia da Siriíba, em Olivença, na
praia
região ali.
A da Siriíba 2, região de Olivença, antes do Canabrava, morte, inclusive, a esclarecer, sem indício de crime. O investigador da Polícia Civil, o Biraci Sampaio Purificação, o meu amigo Bira, esteve no local e o relato, o plantão central da Polícia Civil, através pela SICOM, que informou que teria um corpo de dados desconhecidos na praia de Siriíba 2, região de Olivença. Na coordenação geográficas, antes do Canabrava, uma equipe sob o comando do delegado que estava de plantão, o delegado plantonista, se deslocou até o local onde foi constatada a veracidade da informação, tendo o corpo sido localizado na beira da praia, na parte alta dos recifes. Foi solicitado perícia em local e posteriormente remoção ao Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Vale salientar que foram detectados ataques de animais silvestres na orelha, na parte posterior do corpo, o corpo do sexo masculino atacar os ataques de urubus e de siris. É segundo constatado e comprovado pela polícia civil. O delegado Dr. Helder Carvalhal vai montar um quebra-cabeça para poder elucidar e checar o que aconteceu, que é uma morte sem a esclarecer, sem indício de crime, constatado, comprovado.
Seria que foi afogamento aí, seu repórter?
Não tem indício de crime, de tiro, de
facada. Vamos aguardar esse caso aí. Mais um giro regional chegando, tem áudios aqui no Tropa de Elite, tem a galera mandando ver aqui na metralhadora da informação. Tropa de Elite,
aqui o povo fala.
Primeiro vamos aos áudios, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Scarpita e todos daí. Marinho Santos, eu quero te falar, te pedir, dê um alô aí pra ver o que é que tá acontecendo nos postos, que a gente não tem exames que são marcados e tem exame que a gente não consegue marcar. Eu mesmo tô com um retorno do endócrino, já tem 3 meses sem eu poder ir pro médico, que já vai fazer 1 ano e eu ainda não retornei. Dá um alô aí pra ver se esse povo resolve abrir essas vagas, que abre vaga para umas coisas e para outras não. Por favor, peça tu.
Tá feito aí a reclamação, viu? Bom Central dia, de Regulação.
Neuza aqui do Vilela.
Neuza do Vilela.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu queria fazer aqui uma reclamação. Eu queria saber sobre o carro do lixo que recolhe o lixo aqui da zona rural, Porto Santo Antônio. Tem dias que eles não recolhem o lixo aqui. O que foi que houve?
Couto Santo Antônio FG!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Bom dia. Até Clarindo aqui, da região sul. Ilhéus Olivença, no quilômetro 13. Cara, teve tanta queda de energia aqui que minha televisão pifou. Só uma não, pifou duas. Eu paguei já 450 em uma.
Tá vendo aí?
E vou pagar mais 600 em outra. Na de 55 e na de 42. Aí eu vou recorrer. A queda de energia está muito forte aqui, diretamente. Viu? Tem que chamar a atenção da Coelba aí.
Valeu, seu Clarindo.
E ajudar a gente aqui na Zona Sul. Além de falta de água e queda de energia.
Tá difícil.
E embasa, tá tudo incluído no meio. Embasa, Coelba, tá tudo um negócio muito crítico.
Uma coisa só.
Um abraço para vocês.
Valeu, Clarindo. Um abraço. Falei mais cedo dessa questão. Tô sofrendo isso, né? Absurdo. Olha, bom dia. Me chamo Sueli, trabalho na UES, a firma terceirizada, né? A empresa Prime já tem 3 meses, não acertou a situação dos funcionários. Cadê o sindicato, rapaz? Olha, falar em sindicato, Marinho Santos, eu tenho ouvido reclamações contra o sindicato da Crismélia. A Crismélia, que é presidente do sindicato aí dos comerciários, tem recebido reclamações, hein, Crismélia? Precisamos ajudar esse trabalhador. Esse trabalhador do comércio de Ilhéus, ele precisa ter os seus direitos assegurados. Diz que tem aí, ó, empreendimentos que estão sugando do trabalhador, viu?
Crismélia.
Eduardo do Residencial Rio Cachoeiro, um abraço aí, Ailton Reis. Socorro, Marinho Santos, Scarpita, a estrada do condomínio Sol e Mar está sem condições de trafegabilidade. Ailton Reis, Samurai do Asfalto, bom dia, ótima terça-feira, obrigado, senhor. Valeu, Samurai. Manuel Messias está chegando, é mais um giro regional, porque a região inteira é destaque aqui na Gabriela FM. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa.
Aquele abraço, Manuel. Bom dia, Manuel Messias.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que fica aqui em Itabuna, no início da Avenida Cinquentenário, vamos então trazer as notícias de nossa cidade. Equipes da Operação Sossego, integrada por membros da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, apreenderam um paredão no espaço de festas Espora de Ouro. Ao chegar ao local, fizeram inspeção, disseram que a festa com paredão não tinha alvará de licença e o som estava muito alto, ocorrendo uma infração administrativa. Segundo o diretor de combate à poluição sonora, Péricles Nassif, quando fatos dessa natureza acontecem, o dono do equipamento de som tem que pagar o guincho e as diárias do pátio para retirar os aparelhos. E Péricles Nassif disse mais, que no final do ano vai lançar uma campanha contra a poluição sonora para dono de bar e população que usa esse tipo de equipamentos agora, no final do mês, para Natal e também para o Ano Novo. Secretário de Transporte confirma aí da sessão da Câmara para prestar esclarecimentos. O secretário municipal de Transporte e Trânsito de Itabuna, Thales Silva, confirmou ontem à imprensa itabunense que vai comparecer à Câmara de Vereadores na próxima quarta-feira, amanhã, dia 14, para prestar esclarecimentos à sociedade itabunense sobre a situação do transporte público. Inicialmente, a ida do secretário estava agendada para a semana passada, mas ele precisou viajar para participar de um evento sobre mobilidade urbana e solicitou que o encontro fosse remarcado. E foi para esta quarta-feira, amanhã. No setor policial, meus amigos, polícia apura novo furto de fiação na areninha de futsal. Areninha de futebol inaugurada recentemente na Avenida Fernando Cordier, no centro de nossa cidade, próximo à ponte do São Caetano, mais uma vez foi alvo da ação de bandidos que praticaram furto de fiação de cobre. Cerca de 40 metros de cabos foram subtraídos, deixando parte da arena sem a iluminação. O ato criminoso foi praticado no último final de semana. Ontem pela manhã, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Alcântara Pellegrini, esteve no complexo policial aqui de Itabuna para registrar um boletim de ocorrência. Ele lamentou a ação dos marginais e lembrou que dias antes da inauguração da areninha, toda a sua fiação de cobre já havia sido também furtada. No setor esportivo, Itabuna confirma João Neto, que marcou o gol do título para o Campeonato Baiano da Série A. Um dos destaques do Itabuna Esporte Clube na campanha da Série B do Campeonato Baiano deste ano, o atacante João Neto será mantido no time itabunense. Ele renovou o contrato e já está à disposição do técnico Sérgio Araújo. Outro que também vai permanecer no time itabunense é o volante João Adson Bola, que é exemplo de João Neto, está de contrato novo. Assim, o Itabuna segue na busca de uma formação capaz de surpreender os adversários no seu retorno à Série A, primeira divisão do Baianão, no ano que vem. A estreia do time itabunense será no dia 10 de janeiro, uma terça-feira, contra o Jacobinense pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Inclusive, o Itabuna fez a final contra o Jacobinense e venceu, chegando ao título. O Itabuna já definiu que seu mando de campo será na cidade de Camacã. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso R$2, suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tá todo mundo ligado com a gente, bom dia, 7h44, continua.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h44 na Bahia, hein? Você gosta de vez em quando ficar revirando o passado, né, seu repórter? O passado passou, o ciclo foi concluído.
Quero falar de coisa boa agora, seu
Fala
Roberto,
de coisa boa. Antes de você falar de coisa boa, eu queria pedir a ajuda dos nossos ouvintes, amigos do Tropa de Elite, pra gente fazer uma coisa boa, que é a solidariedade. Natal, final de ano, a gente decidiu dar um presente aí. Foi um pedido que chegou pra gente. Olha, o Abrigo tá precisando da televisão nova. Então a gente vai comprar essa televisão de 65 polegadas, buscando uma ajuda de um, ajuda de outro, dos amigos, ouvintes, parceiros do Tropa de Elite. Já temos 50% desse valor. Falta mais 50% pra gente poder comprar essa TV de 65 polegadas.
A TV dos velhinhos está fazendo assim.
Chave Pix, Jornal Tropa de Elite, @gmail.com. Essa é a nossa chave Pix. Você manda seu Pix de qualquer valor, tá certo? Jornal Tropa de Elite, @gmail.com. Nossa meta é dia 20 chegar lá, próxima semana, com essa TV lindona e deixar lá no salão. Agora sim, fala de coisa boa, porque isso também é coisa boa. Ajuda a gente.
Coisa boa, Scarpeta. A Prefeitura de Ilhéus está mantendo aí, através da Secretaria de Serviços Urbanos, segue realizando o trabalho de limpeza para a retirada de baronesas que estão chegando constantemente às praias de Ilhéus. E conforme a secretaria e o secretário João Aquino, as equipes atuam diariamente utilizando máquinas e caçambas para o recolhimento da planta. Este cronograma abrange as praias dos Milionários, Praia de Batuba, Siriba, Marciano, São Domingos, São Miguel, Joia do Atlântico e Ponta da Tulha. É, o coordenador operacional da secretaria, o trabalho está sendo realizado das 8 até o meio-dia, mediante a tábua de maré. Então, baronesas são plantas invasoras que, quando presentes em um rio, indicam alto nível de poluição, bem como abrigam animais peçonhentos. A estimativa é a de que sejam retiradas 300 caçambas contendo a vegetação, e o trabalho está sendo intensificado, mas é importante lembrar que a poluição também precisa colaborar. Ou seja, a população também precisa colaborar, evitando jogar lixo na faixa de areia e nas vias. Disse aí o secretário João Aquino, que é o titular da Secretaria de Serviços Urbanos. O esforço concentrado permite ainda que o trabalho seja tocado de forma regular nos bairros da cidade, com coleta de lixo, varrição, retirada de entulhos, roçagem, raspagem, pintura de meios fios, poda de árvore e reparo na iluminação pública. Que a iluminação pública está sendo muito bem tocada por nosso amigo Jessé. O Jessé, que é o chefe do setor de iluminação e que conta sempre com o apoio do Axé. Olha, um recado para a Serra Negra. Atenção, Serra Negra. Quem tem o número do telefone celular do nosso Pardal, hein? Do Zé Mascate, tirar foto do recibo de energia elétrica e mandar para o WhatsApp do Pardal, do Zé Mascate, viu? Atenção, ouro! Tira foto do recibo aí, manda para o Zé Mascate aí, o Pardal. É, tira foto do recibo da energia elétrica aí, que vocês estão desde sexta-feira sem energia. Quem está pedindo aqui é o vereador Augustão. Diz que vai entrar pelo meio para resolver
chegar
a situação, viu?
Augustão, chegar junto, viu? Vamos nessa! Vamos seguindo com a metralhadora da informação emocionante ontem. O discurso do presidente, né, eleito democraticamente, Marinho Santos, o Lula. O TSE entregou os diplomas aí de presidente e vice-presidente da República ao Lula e ao Geraldo Alckmin. Nas redes sociais, aí, diversas lideranças manifestaram o apoio. Foi emocionante, né? Enquanto isso, a gente viu bolsonaristas queimarem carros, tentando impedir e invadir a Polícia Federal após a prisão do indígena. Teve também protestos em várias pontas da cidade. Indígena preso pede que bolsonaristas não cometam vandalismo, rapaz. Olha, a executiva municipal do Partido Verde se reuniu aqui em Ilhéus, né? Membros da executiva do Partido Verde realizaram uma reunião ontem, onde avaliaram e debateram os rumos do partido no cenário político, na pauta espaços administrativos do governo municipal e posicionamento da legenda da eleição aí da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ilhéus. O partido tem um vereador no Legislativo ilhéuense, que é o Luciano Luna. O Luna vem pontuando bem. Eu tenho outra notícia aqui, outra pauta, é sobre a questão daquelas parcerias com as empresas, seu repórter. A parceria público-privada e as empresas que estão pegando as praças para reformar, não é isso? Não tem uma parceria aí? E quais são os critérios? Eu estou com a notícia aqui que as entidades que integram o coletivo Preserve Ilhéus, o Instituto Nossa Ilhéus, o Grupo Amigos da Praia, o GAP, eles ingressaram aí com representação junto ao Ministério Público Estadual no sentido de obter cópias dos instrumentos que regularizam a suposta parceria público-privada, cujo objetivo são as praças Castro Alves, Misael Tavares e Pedro Matos, localizadas no centro da cidade de Ilhéus. As entidades estão protestando contra a destinação dessa apropriação aí, inclusive sendo contra, né, a descaracterização das praças.
Tem que ver como é que é essa parceria, porque tem uma contrapartida aí, viu, seu Scarpita?
Tem.
Ah, vou fazer a reforma da Praça Castro Alves, a Praça da Irene, né, do Acarajé. Aí o cara vai lá com a empresa dele, faz a reforma, mas ele tem direito a, sabe quanto? 3, 4, 5, 6, a maioria dos espaços também, a empresa que está fazendo a reforma tem espaço para poder vender ou alugar posteriormente.
O que me chamou a atenção aqui, dentro dessa, desse manifesto, a iniciativa das entidades de defesa ambiental, citando ao Ministério Público, né? Aquela questão do ex-vice-prefeito Zé Nasal, que formalizou aquela denúncia sobre irregularidades na concessão da área da União na Avenida Soares Lopes pelo município para exploração do o puxadinho de luxo ali, o Aeroshake. O fato, inclusive, levou a própria Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, à constatação de irregularidades e à inobservância da lei de licitação pelos agentes públicos, tendo sugerido que a obra fosse embargada. Em relação a essa questão, né, consta, inclusive, das referidas denúncias que a Praça Misael Tavares também, coincidentemente, explorada pela empresa investigada pelo MPF, o Aeroshake, que o mineiro ganhou mais outra praça lá, ali no início da avenida da Cidade Nova, ao lado, em frente ao Perpétuo Marques, ao Colégio São Jorge ali. Ele tem um prestígio muito grande, esse mineiro, rapaz. Eu fico sem entender, viu? Convidar Socorro Mendonça, vou fazer esse convite já no ar aqui, depois vou fazer formalizar esse convite para nossa querida Socorro Mendonça vir ao nosso programa. A gente precisa abraçar essas causas. Esse programa tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu vou trazer já o último giro regional, porque também Paulo José já está chegando aí com a gente. Vamos lá, aqui a galera. A galera manda ver no Tropa, viu?
Aqui o povo fala.
Bom dia, seu repórter Marinho Santos Escarpita. Com urgência, manda uma carrocinha aqui no Rio do Engenho. Tem gato, cachorro, égua, cavalo, tudo aqui. E soltando um carrapato, dando doença na população aqui no vilarejo Rio do Engenho.
Central de zoonoses.
Por favor, com muita urgência.
Central de zoonoses aí, viu?
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Escapita. Eu sou moradora de Banco do Pedro. Gostaria que vocês pedissem aí ao prefeito ou alguma empresa coletora de lixo, que já tem mais de mês que o carro não vem pegar o lixo aqui em Banco do Pedro. O problema é que esse lixo aqui, o lixo, nós não temos lugar adequado para poder jogar. Então todo lixo que é jogado, ajuntado e jogado, se joga na margem do rio, porque é onde se joga o lixo. Vai todo para dentro
não
do
pode.
Rio.
Não pode, crime ambiental. Agora, hoje, né?
Vai descer todo esse lixo.
Lamentável.
Já tem mais de mês que eles não aparecem aqui. Então eu queria que vocês aí fizessem esse apelo para ver se eles vêm coletar o lixo. Que antes vinha de 8 em 8, de 15 em 15. E agora nunca mais, já tem mais de mês que não vem pegar esse lixo.
Tá feito o apelo. Atenção, galera da FG aí. Vamos encaminhar também para o João Aquino, viu, seu repórter? Não pode, não pode. Lixo, lixo, lixo.
A região interligada no Tropa.
Paulo José, bom dia, Paulo.
O estoque de sangue RH negativo está baixíssimo em Itabuna. Doe sangue, doe amor. A sua doação, a sua solidariedade pode salvar até 4 vidas. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você que acompanha neste momento o Tropa de Elite, na Gabriela FM Ilhéus e aos nossos interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O corpo de um homem, identificado pelo prenome de Wagner, foi levado para o Instituto Médico Legal de Tapetinga. Segundo a polícia, o homem foi assassinado a tiros na noite do último domingo, na localidade conhecida como Bandinha, na cidade de Ibicuí. Ele estava dentro de um bar quando foi surpreendido pelo atirador, que fugiu na garupa de uma motocicleta. Loy, como era conhecido, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Agora, a polícia investiga a autoria e motivação do crime. O corpo foi liberado para os familiares após exame cadavérico no Instituto Médico Legal da cidade da Pecuária, Itapetinga. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma estrada deserta da região de Veracruz, próximo ao limite dos municípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Isso aconteceu ontem. A vítima estava com os braços e pés amarrados, com fio de eletricidade e com uma tira de pano.
De acordo com as informações obtidas, a vítima apresentava 3 perfurações na cabeça que a polícia suspeita terem sido causadas por disparos de pistola calibre .40. Um projétil encontrado no local será analisado pela perícia. Segundo a polícia, alguns moradores de uma comunidade agrícola viram o corpo e disseram não se tratar de nenhuma pessoa daquela localidade. Ainda de acordo com a informação, o homem tinha os cabelos cacheados, a orelha esquerda com furo de alargador e vestia short camuflado e camisa preta com detalhes brancos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. A Polícia Civil segue nas investigações para desvendar este crime. Agricultores serão homenageados hoje na cidade de Una. A vereadora Valdenise dos Santos Souza prestará uma homenagem aos agricultores da cidade de Una, que fica no sul da Bahia. Este evento ocorrerá na Câmara de Vereadores da cidade a partir das 10 horas da manhã, lá na JJ Seabra, que é o endereço da Câmara de Vereadores da cidade de Una. No mesmo dia, a Casa de Leis encerrará o segundo período legislativo. Na justificativa, Valdenise ressalta a importância dos homens e mulheres do campo que lutam juntamente com seus familiares para produzir alimentos, renda e riquezas para a cidade. O presidente da Casa Legislativa, José Jorge, concedeu o tempo necessário para que a vereadora possa prestar todas as homenagens aos convidados. A vereadora, ela já foi primeira-dama da cidade de Una, pois trata-se da mulher, da esposa do ex-prefeito Zé Pretinho. Um abraço para vocês todos, Paulo José, direto de Camacan.
Valeu que valeu, Paulo José! Seu repórter, é hora da gente partir, viu, rapaz? É hora da gente dar tchau.
Acabou!
Acabou! Renatinho Bad Boy tá chegando. Amanhã a gente se encontra. Tchau! Tchau.
Amanhã eu vou finalizar com Chico Preto, chocolate amargo.
Rock Bravo. Amanhã, então, confirmada aí, entrevista com Socorro Mendonça aqui no Tropa de Elite, ao vivo, pra gente falar sobre essa questão aí dos espaços públicos. Gente, tchau, tchau, que valeu, que valeu, que valeu. Amanhã a gente se encontra às 6 horas. Oferecimento Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Pomada Bam, a pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Contin Tintas, também aí da Planeta Doces, 9 Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doce, já falei, Posto Brasil, CAF, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Renatinho Bad Boy tá chegando, até amanhã.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.